e editada por Formiga. Os Beatles na Eldopop chegam mais cedo porque eles nunca saíram dela. A música de Lennon e McCartney, sempre presente na estação FM Estéreo mais pop do Brasil. Eldopop, aonde as coisas já nascem grandes.
O mundo inteiro espera por esse momento outra vez. Pouco importa o local, a hora, ou pouco importam ainda as dificuldades a serem vencidas. O mundo inteiro, por certo, estará ali, naquele momento, rendendo homenagem a um instante sublime da música. O fantástico reencontro dos Beatles. Que sempre esconderam dentro da sua magia muitas histórias, lendas e até algumas contradições. Os primeiros discos do conjunto, por exemplo, tiveram que ser lançados em fábricas pequenas porque a Capitol americana, representante da EMI na Inglaterra, simplesmente os ignorou. Beatles? O que seria aquilo? Perguntavam eles com desdém. Assim, perdido entre álbuns de Frank Ifield, Four Seasons e Tony Sheridan, as músicas dos Beatles começaram timidamente a aparecer na América como verdadeiras joias raras escondidas, pedindo para serem descobertas. Em janeiro de 64, porém, surpreendida pela vendagem incrível e ascensão meteórica do single I Want to Hold Your Hand, a Capitol reclamava todos os seus direitos sobre as já lançadas gravações dos Beatles.
Come give me thine heart.
quarteto de Liverpool invadia oficialmente a América e tomava de assalto o mundo, transformando com a sadia alegria das suas canções, político e socialmente toda uma geração. A música dos Beatles era o estopim que faltava numa revolução de costumes e de pensamentos que tomou conta dos jovens de todo o mundo. Aprender sobre o muito que já foi dito e comentado sobre os Beatles. Afinal, a vida e a obra de Lennon, McCartney, Harrison e Ringo já mereceram estudos mais profundos e análises mais complexas. No entretanto, poderemos contribuir com mais um detalhe. Mostrar, enfim, um pequeno momento que seja para o Beatle fã uma contribuição efetiva, um documento. Como este notável Ruby Baby, gravado com Tony Sheridan como solista, tendo John Lennon, George Harrison, Paul McCartney e o baterista Peter Best no acompanhamento. Um disco histórico, gravado em Hamburgo, 1961, sem a participação de Ringo Starr. 1963, os Beatles fizeram a sua 294ª apresentação no Cabaret, um momento histórico. Aí, já naturalmente, com Ringo Starr na bateria, eles começariam a sua longa escalada pelas paradas de sucesso do mundo. Capítulos mais interessantes dentro da história da música de Lennon e McCartney é o das músicas assinadas pela dupla, feitas de encomenda para outros cantores. Essas canções, lançadas no início da Beatlemania, fazem parte da obra editada dos Beatles, mas alguns dos seus intérpretes há muito já se afastaram do show business, tornando-se assim essas gravações verdadeiras raridades. Para o cantor Billy J. Kramer e seu grupo The Dakotas, Lennon McCartney escreveram Do You Want to Know a Secret? There is a place. I'll be on my way. E essa notável Bad to Me.
The birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I lost my one and only, they'd be sad. If you're bad to me, the leaves on the trees would be softly sighing if they heard from the breeze that you left me crying, they'd be sad. Don't be bad. You won't leave me, 'cause you told me so. And I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad.
From the BBC in London. Well, hello and welcome to this get-together in our London studio with the tops in Britain today with the Beatles. Hello there. This is Brian Matthew, your host in this London studio, and I promise not to do any more singing at all, because gathered all around me are some of the brightest and best stars on the British teen scene today. John, Paul, George and Ringo, the Beatles.
I'm gonna tell that Mary, John, Uncle John, said he had the magic, but he's got a lot of fun on
de carreira, uma dupla, Peter and Gordon, recebeu de Lennon McCartney várias canções. Peter é Peter Asher, irmão de Jenny Asher, na época noiva de McCartney. Entre os números mais notáveis daquela safra, destaque para
I don't wanna see you again. I hear that blue skin.
Ainda de Lennon McCartney, escrita especialmente para a dupla Peter and Gordon, uma música que ficou em primeiro lugar no hit parade inglês por muito tempo, A World Without Love. A lista dos agraciados com canções dos Beatles é pequena, porém bastante significativa. Hello Little Girl, I'm in Love, para o conjunto The Foremost. Love of the Loved, ou Step Inside Love, com a cantora Cilla Black, não desmentem na pureza do estilo ou assinatura famosa. São canções de Lenny McCartney. Cilla voltaria às paradas de sucesso com It's For You, um número bem ritmado, com vocalização exuberante e tecnicamente difícil de ser interpretada, e que alcançaria com Three Dog Night um clima sensacional. Bootleg ou disco pirata, uma prática ilegal no ponto de vista da indústria do disco, ganhou no caso dos Beatles uma importância excepcional, uma razão de busca incessante do fã e do estudioso. Fitas cassete praticamente seguiram os Beatles em estúdios de gravação, rádios, nas apresentações ao vivo e muitas vezes ensaios dentro de casa, ou simplesmente ainda conversando.
Whenever we talk about it, we have certain rules, like George said, what do you want to do? And he says, no films. Yeah, but it's wrong, though. It's very wrong, though, because you don't know. He says, what do you mean, there's no help?
Depois que o conjunto oficialmente terminou, essas gravações feitas de maneira rudimentar muitas vezes foram elevadas à condição de autênticos documentos, disputadíssimos a peso de ouro entre os entusiastas de todo o mundo. Quem não gostaria de ter na sua coleção de Beatles o conjunto interpretando Hip Hip Shake, sucesso do conjunto Swing Blue Jeans? Hip, hip, shake. não gostaria de ter um John Lennon perfeito, solando sempre notável I Got a Woman de Ray Charles. Lançado em novembro de 68, o famoso álbum branco dos Beatles era basicamente um disco simples, transformado posteriormente em um volumoso LP duplo. Velhas canções, velhas ideias, músicas feitas rapidamente nos estúdios foram colecionadas para a produção final do LP. Para o Beatle fã, aquele que lia mensalmente a Beatles Book, duas músicas ficaram de fora do disco, apesar dos seus detalhes técnicos, dias de gravação, etc., estarem tão bem documentados. Have You Heard the World? What's the New Mary Jane? What's the New Mary Jane? Canção que levava todo o estilo pessoal de John Lennon, foi escolhida e prometida posteriormente para ser o lado B do single que levaria You Know My Name como música título. Problemas contratuais e editoriais já começavam na época a perturbar e dividir os Beatles. E What's the New Mary Jane entrou definitivamente para a galeria das músicas esquecidas. Servem realmente de importante documento, fonte mesmo para um estudo mais profundo daquele que foi o conjunto mais completo e perfeito da música em todos os tempos. É notável, por exemplo, verificarmos evidenciada a influência do vocal dos Everly Brothers no estilo dos Beatles em Please Don't Ever Change, grande sucesso da dupla, agora lembrada por Lenny McCartney com Rara Felicidade. Os Beatles, como ninguém, sabiam os segredos da música country americana, um gênero tão difícil de ser assimilado e principalmente tocado por qualquer conjunto inglês.
Baby, my mama used to smash me. Copperfield. When Mama was a little bitty baby, she used to smash me in my crib. When I was a little bitty baby, back home.
Demonstrou a cisão do conjunto com a tentativa de liderança flagrante de Paul McCartney, deixou também para o público pesquisador momentos memoráveis, como por exemplo uma Bessame Mútil improvisada e deliciosamente cantada em tom jocoso por McCartney. Ainda, durante os longos ensaios e intervalos de gravação, John Lennon criou uma interessante Susie Parker, outra canção nascida na hora, espontaneamente e jamais também editada. Digno de registro ainda, The Long and Winding Road, concebida por Paul McCartney ao piano simplesmente, com os outros Beatles, sem o colorido fantástico de um coro feminino colocado posteriormente pelo produtor Phil Spector. Assim nasceu The Long and Winding Road. De um disco gravado ao vivo pelos Beatles, tantas vezes prometido pela EMI, fez com que o interesse maior dos Beatles fãs atingisse esse grande detalhe. Fitas gravadas precariamente no Cavern, nas principais apresentações do conjunto na Alemanha, França e as legendárias apresentações no Shea Stadium em Atlanta, começaram a ter no mercado paralelo uma cotação altíssima. Todos os colecionadores, porém, são unânimes em afirmar que foi no Japão que os Beatles e a técnica chegaram a um denominador comum. É uma fita extraordinária sobre todos os aspectos.